Oi, seja muito bem-vindo ao EconOlivia, um podcast apresentado por mim, Olivia Carneiro, uma economista formada pela USP, especialista em políticas públicas com mestrado pela Universidade de Chicago. Mas cara, nem esquenta, aqui o papo é leve e descontraído. Eu trago tudo o que eu aprendi com os meus professores ganhadores de Nobel para a gente debater as notícias mais relevantes. Enfim, formar nossa opinião baseado em dados, baseado na ciência. Esse é um podcast totalmente interativo. De segunda a sexta ao meio-dia, eu te espero lá na Tabum, ao vivo, para você fazer a sua pergunta, para a gente debater, enfim. Do jeito que você quiser participar, vai ser muito bem-vindo. Te espero lá.
Tem que bater palma. Brincadeira. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um EconOlivia. Hoje o EconOlivia não vai ser sem conteúdo que nem ontem. Porque ontem eu esqueci o iPad, que nem eu acabei de fazer hoje, pelo visto. Gente, como que eu esqueci o iPad de novo? Eu tirei ele da tomada, falei, vou levar. Não coloquei. Enfim, hoje a gente tem algumas pautas definidas. Pautas interessantes. Mais e alguns recados também. Hoje a gente vai falar sobre a história da minha entrada aí, da proposta do Arthur Duval. Muitos de vocês estão perguntando sobre isso. Virou meio uma polêmica, né? Não sei o que lá. Mas antes, eu queria comentar sobre o episódio da nossa querida Lola. A Lola foi uma garota que... Hoje é sexta-feira, dia 5 de novembro? 5 de novembro. A Lola foi uma garota que gravou uns vídeos lá no TikTok falando que eu sou uma safada, que o liberalismo é mau caratismo e eu sou a maior prova disso, porque eu sou uma safada que dissemina informação errada, ensino. Acho que só porque eu fiz um mestrado em economia, com especialização. Só porque eu sou economista, especializada em políticas públicas, eu acho que eu sei alguma coisa. Só por isso eu acho que eu sei alguma coisa. E por isso eu sou uma liberal safada e um exemplo de mal-caratismo. E aí, cara, só que, coitada, a Lola é uma menina, ela tem 19 anos. E, pô, eu não consegui não zoar, sabe? Tipo, o vídeo é muito cômico, é muito tosco. Eu não consegui não zoar. Não queria zoar, eu não gosto de fazer bullying. Eu sou muito boa de fazer bullying. Meu irmão do meio fala que eu só com um olhar consigo fazer uma pessoa se sentir intimidada e com vergonha de existir na face da terra, porque eu sou muito expressiva, né? E eu pego bem na ferida. Eu não queria, mas a Lola apelou, sabe? Porque ela fez vários vídeos replicando, falando que eu tava mentindo, que não tinha nada a ver, não sei o que lá. Eu falei, mano, por que que você tá mexendo comigo, tá ligado? Eu tô na minha, tô na paz, não tô enchendo o saco de ninguém, sabe? Tô fazendo meus conteúdos aqui de economia na paz, nem falei nada de ninguém. A mina vem fazer vídeo falando que eu sou mau caráter, velho. Você tá louca? Você perdeu noção da realidade? E esse é o primeiro recado que eu quero dar pra vocês. Mano, se você não sabe brincar, não desce pro play, não mexe com quem tá quieto. Esse é um recado muito sério, principalmente na internet. Não mexe com quem tá quieto. Você não sabe com quem você tá mexendo e qual é o que essa pessoa é capaz de fazer com você. A Revés, eu tô falando isso porque a Revés não foi, aparentemente não foi muito boa pra Lola. Ela deletou, ela tinha dois perfis, né? Ela deletou o perfil de política, deixou só o perfil infantil dela. E mesmo assim ela deixou privado só pra algumas pessoas verem. Mas Lola, te adianto que não adianta muita coisa, porque eu baixei vários vídeos seus. Se eu quisesse produzir mais conteúdo sobre você, tenho conteúdo pro ano inteiro, mas não vou fazer isso. Porque eu percebi que, obviamente, pra você chegar nesse ponto é porque isso te feriu bastante e eu não quero te machucar, não é essa a minha ideia. Então, fica tranquila, não vou mais fazer, mas, cara, não mexe com quem tá quieto, velho. Tô na minha, tô na paz, produzindo meu conteúdo em paz. Hoje em dia, praticamente, só faço conteúdo patrocinado. Por que que você vem mexer comigo, sabe? Me deixa quieta. Oh, que coisa. Enfim. E aí tem também o outro menino, né? Eu vou falar da UJL, porque essa semana foi turbulenta nas minhas redes. Teve um menino lá, que era da UJL, que fez aquela live falando várias coisas, histérico, falando várias coisas de mim. E eu postei pra vocês verem, mas eu não queria postar. Porque eu percebi, essa é uma coisa que a gente percebe, né? Quando você tem mais experiência, você percebe que a pessoa tá completamente desequilibrada, assim, emocionalmente ele tá bem adoecido. Eu não queria fazer isso, mas como ele inventou muitas mentiras e como eu tenho muitos contratos de parceria e tal, eu falei, cara, eu não vou deixar isso ficar... Vai que, né, esse moleque tenta me fazer mal. Então eu já postei, já divulguei, assim, ó, tá aqui, né? Caso algum parceiro meu queira questionar, tá tudo explicadinho aqui, não precisa vir para cima. Foi mais nesse intuito. Mas aí o garoto ficou descontrolado. Se vocês viram a rede dele, cara, o moleque não para de fazer vídeo sobre mim. Fiquei com dó, tô com dó ainda, não vou mais responder, porque obviamente eu mexi numa ferida muito forte dele. E aí entra o pessoal da UJL, como eu comentei com vocês nos stories, cara, foi muita gente da UJL que me mandou mensagem de apoio, de carinho, de compreensão, de diálogo. Foi muita, muita gente. Eu fiquei muito feliz. Obrigada, pessoal da UJL, vocês são muito fofos, muito queridos. Eu apoio esse movimento muito, eu tenho muito orgulho desse movimento. Queria que existisse esse movimento quando eu era nova, quando eu era estudante. E eu tenho muito orgulho, principalmente da Letícia. Cara, do Jorge, enfim, de todo mundo, todos os líderes, mas principalmente da Letícia, porque eu tenho muito carinho pela Letícia. E eu queria dizer pra vocês isso, né? Saindo do gancho da Lola Tantan, Lelé da Cuca, tem muito jovem que sabe e tá afim de aprender de política, e tá afim de falar de política, e não quero acabar com a geração Z, sabe? Não é culpa da geração Z, são algumas figuras, e acho que a UJL representa bem. O menino que ficou histérico, me xingando, saiu da UJL, não entendi, teve gente que falou que ele saiu porque ele foi expulso, teve gente que falou que ele saiu porque ele quis, não entendi, eu sei que ele saiu, e eu descobri que ele era muito meu fã, tem vários prints dele falando que me amava, que me ama, né, sei lá, e aí você fica com dó, né, você fala, pô, coitado, ele tá, é claramente um recalque, fiquei com dó, enfim, só queria esclarecer tudo isso pra vocês, porque a gente mexe com, principalmente com adolescente, né, porque eu, pô, desligo isso daqui, às vezes eu até fico pensando nas coisas, mas às vezes eu desligo e vou começar a trabalhar, já até esqueci o que aconteceu de manhã, sabe, é tanto trabalho que eu acabo esquecendo o que aconteceu de manhã. Agora, para quem é novinho, às vezes isso fica, né? Então, eu não quero criar essa cultura. Embora eu tenha feito muita zoeira, demos muita risada. Eu chorei de dar risada com a Lola, não tô brincando. Eu chorava, o gringo que trabalha atrás de mim ficou... Mas por que você tá chorando? E eu não tô chorando porque é muito engraçado. Eu não parava de rir, não parava. Não conseguia respirar, mas enfim. Não quero fazer bullying, não quero acabar com a imagem da menina, nem nada. Só queria mandar um recado assim, cara, não mexe com quem tá quieto. Me deixa em paz. Enfim, agora a gente vai para a pauta. Depois de dar os recados, a gente vai para a pauta do dia, que é a proposta de meia entrada do jovem lá. Como é que ele chama? Arthur Duval. O Arthur Duval tá com uma proposta de acabar com o benefício de meia entrada, né? Esqueci de falar uma coisa importante. Se você tiver pergunta, quiser participar, quiser entrar ao vivo, qualquer coisa assim, você clica no cafezinho e compra um sticker chamado Uma Pergunta. Na verdade, compra qualquer sticker que eu vou ver aqui e fala que você quer entrar, não, que eu deixo entrar, tá? Esse podcast ele é gravado aqui na Taboão justamente porque pode rolar essa interação. Então, aproveitem dessa interação. Vamos, eu adoro quando entra alguém. É raro entrar alguém, mas enfim, eu gosto quando entra. Vamos lá. O que eu tenho para falar? A proposta do Arthur Duval de sancionar uma lei estadual que retire o benefício da meia entrada. Qual que é o drama? A proposta de meia entrada é o Arthur Duval, em primeiro lugar, o Arthur Duval é um deputado estadual. Ou seja, a jurisprudência dele, não sei se é assim que fala, mas enfim, a área de domínio dele, são as leis do estado de São Paulo, né? Bem específico para essa região, para essa localização, sei lá como é que fala, federação. Agora, o benefício da meia entrada é uma lei federal, então é uma coisa nacional, que foi introduzido lá em 1940, era o quê? Getúlio Vargas? Alguém sabe? Enfim, é uma pauta política desde 1940, pela criação da carteirinha da UNE, e entrou em vigor aí mais pra frente, sei lá eu quando, eu sei que 2001, é isso? Medida provisória de monopólio da UNE. Isso, 1939, carteira única do estudante, e aí o monopólio entrou para a UNI em 2001, e aí chegou essa história da meia entrada. E aí, o que aconteceu com a meia entrada? A meia entrada, ela tem um questionamento aí das pessoas sobre a validade da meia entrada, né? Se deve haver meia entrada ou não. E aí, o que o Arthur Duval argumenta é que a meia entrada, na verdade, ela cobra a metade do dobro, porque o Getúlio Vargas era presidente, né? Mano, eu manjo muito de história. Aquelas eu não tinha certeza. E vou me achando. Obrigada, ganhei infinito e além. O Arthur Duval, ele participa dessas pessoas que argumentam que a meia entrada, na verdade, é a metade do dobro, porque para conseguir cobrar a meia entrada, tem que se cobrar mais caro das outras pessoas para compensar o preço da meia entrada. Então, no fim das contas, cobra-se mais caro de todo mundo e dá o preço real só para quem está pagando a meia entrada para equilibrar os preços. E é uma distorção mesmo, isso daí, do ponto de vista econômico, é uma distorção grande. Tem uma justificativa, né? A justificativa racional para criar a meia entrada é: poxa, estudantes, a ideia é que estudantes, professores, idosos, pessoas, algumas categorias de pessoas que talvez tenham menos dinheiro, tenham acesso à cultura, à educação, enfim, oportunidades no geral, para participar de eventos, enfim, ir ao cinema, fazer essas coisas todas. Mas, como acaba que tem o monopólio da Uni, aí os estudantes todos têm que fazer a carteira da Uni, e a carteira da Uni é paga, e aí dá dinheiro para a Uni, e a Uni, não sei se vocês sabem, a Uni o Arthur Duval teve uma expressão muito boa, é a primeira base, como é que é? Virou categoria de base do PCdoB e do PSOL, ele falou em um tweet dele, e é verdade, a gente sabe disso. A Uni é totalmente dominada por esses partidos, pelo PCdoB e pelo PSOL, e acaba que rola, né, uma distorção aí do objetivo e do interesse. O objetivo, obviamente, o interesse seria dar meia entrada para os estudantes, facilitar que esses estudantes paguem mais barato em cinema, enfim, oportunidades culturais e tudo mais. Só que, com essa distorção toda, esse benefício acaba perdendo a caracterização, principalmente quando a gente fala de eventos outros, né, esses shows, mega shows super caros, tal, quando sai, né, até ficar no cinema ali, você percebe que faz um pouco de sentido, tal. Agora, quando você vai falar de um show da Madonna, cobrar uma meia entrada de estudante, aí já fica meio tipo, mano, mas, tipo, será que faz sentido? Porque, no fim das contas, quem vai é o estudante rico, né, tipo, ele, né, e o pobre, o trabalhador pobre não vai ter acesso, ele não tem o mesmo direito, sabe, fica uma coisa meio confusa esse objetivo, o estímulo relacionado a essa cobrança da meia entrada. Então, esse questionamento do Arthur Duval faz sentido, de fato. Não, economicamente faz sentido, não tenho nenhuma objeção ao questionamento do Arthur Duval. Do ponto de vista econômico, tem uma justificativa que as pessoas não entendem muito bem, que é o seguinte: existe uma coisa chamada discriminação de preços na economia, né? Vocês sabem que o preço, os produtos têm uma coisa que chama elasticidade do preço, né? Elasticidade é até que ponto você pode aumentar o preço de uma coisa que as pessoas ainda assim vão estar dispostas a pagar. E tem produtos que são inelásticos e tem produtos que são super elásticos. Você pode mandar ver que não vai mudar nada. Beleza. Por exemplo, água é um produto essencial e meio que você vai pagar o que você tiver que pagar, né? Pra ter água, porque você precisa disso, não tem muito o que fazer. E aí, o que as pessoas, as empresas fazem? Isso é literalmente a parte da microeconomia que eu acho mais fascinante, a parte matemática, assim. Mas eu não vou explicar a parte matemática, não se preocupa, vou explicar só a lógica. O que as empresas fazem é aproveitar essa elasticidade dos preços e criar a discriminação de preços. E aí faz o quê? Cria categorias do mesmo produto em categorias diferentes para conseguir cobrar preços diferentes de acordo com as pessoas. Um exemplo clássico que a gente usa em livro-texto de economia é a passagem de avião. Porque o custo do avião de transportar uma pessoa, principalmente esses voos comerciais pequenininhos, que a primeira classe são aquelas cadeiras na frente, o custo do avião transportar aquelas pessoas e quem está lá no fundão é o mesmo. Só que aí o avião vai lá e coloca uma distanciazinha maior no pé e cobra um preço maior para aquela pessoa que vai ter um espaço a mais ali no pé. Mas assim, para a companhia aérea não mudou nada. Se mudou foi muito pouco. Só que a diferença do preço, a discriminação do preço entre um produto e outro é muito grande. E aí vai evoluindo, né? Vai para a primeira classe de avião, daqueles aviões grandes que tem primeira classe separada e tal. Aí pode até ser que tenha um custo a mais, mas geralmente, mesmo com esse custo a mais, fica muito distante em relação ao preço que as companhias aéreas cobram da passagem do avião. Bom, e aí existe essa questão da discriminação do preço. A meia entrada, o produto infantil, enfim, essas categorizações por idade, ou mesmo por faixa de renda. Vocês sabem, né? Tem muita marca que vende o mesmo produto com branding, né? Com uma marca diferente, veio da mesma fabricante, é o mesmo produto, só que aí o mais barato, né, fica numa marca mais acessível, o mais caro fica na marca mais cara. Mas é o mesmo produto, é o mesmo custo. Só que eles criaram essa discriminação do preço para dar uma sensação para as pessoas de que elas estão pagando preços diferentes, mas na verdade estão pagando o mesmo produto. É o mesmo custo de produção, enfim, não mudou nada. E isso é a justificativa que explica economicamente porque para o produtor de evento, sei lá, o cinema, faria sentido cobrar meia entrada, né? Porque, sei lá, a entrada do cinema é cara para estudante, então vamos criar uma categoria de entrada mais barata para estudante, como vocês sabem, né? Vocês, acho que no Brasil inteiro existe essa, ou existia as matinês, né, de cinema, que nos horários que tinha menos audiência são mais baratos. No Cinemark, na época que eu era adolescente, que eu ia muito no Cinemark, eu lembro que segunda-feira ou quarta-feira era mais barato, a gente tentava se organizar para ir nos dias mais baratos no cinema, porque o preço era muito menor, mesmo com carteirinha, assim, ficava super barato, tipo R$2, era uma coisa muito barata mesmo. E aí, é esse tipo de discriminação que faz os organizadores de eventos e de... como é que chama? Organizadores de eventos culturais, enfim, esse tipo de coisa, usam para discriminar, porque eles não têm muito o que fazer ali para explorar a elasticidade ali do preço e categorizar as pessoas. Então, vai criando umas categorias diferentes para vender o mesmo produto, tá? É o mesmo produto, produtor de evento, isso. É o mesmo produto, é o mesmo custo, só que vai criando categorias. O que que fica em questão em relação à meia entrada? Vocês entenderam? Faz sentido essa discriminação de preço, né? Faz sentido numa produção de evento, faz sentido num avião, do ponto de vista econômico, faz sentido para o prestador do serviço. E faz sentido para quem tá pagando, né? Se tem demanda, é porque tá fazendo sentido. Só que o problema é que nem sempre essa discriminação de preço vai, de fato, beneficiar o consumidor. Por quê? Se você parar para pensar, e aí vocês têm que ser bem, vocês têm que pegar uma abstração aqui matemática, tá? Existe justificativa matemática, mas eu vou tentar explicar simplificado. Para nós consumidores que estamos comprando a passagem de avião, é para o nosso próprio bem-estar, economicamente saudável, que haja a discriminação entre a classe executiva e a classe, eu não lembro como fala, a classe mais cara lá, classe A, primeira classe. Por quê? Eu, Olivia, não ligo muito para viajar com super conforto, eu sou meio dura, então para mim eu vou pagar mais barato e beleza. Para mim é importante que eu tenha acesso a uma passagem mais barata. E o avião, a companhia aérea, só vai conseguir cobrar aquela passagem mais barata, que é acessível para mim, porque ela está cobrando mais cara para o outro cara lá, que liga. Que para ele é muito importante ter aquele espaço a mais ali para sentar, e ele vai pagar mais caro naquele espaço a mais, e isso vai baixar o custo da minha passagem. E aí vai conseguir equilibrar e fazer um preço mais agradável. Seria mais ou menos essa ideia de equilibrar e trazer o bem-estar do consumidor na passagem para meia entrada. Só que na prática não é isso que acontece, porque no fim das contas, né, a gente sabe, alguém falou aí do Lollapalooza. O Lollapalooza é um grande exemplo disso, né? A gente vê o preço do Lollapalooza, só vai quem tem muita grana, né? Mesmo na meia entrada, assim, é super caro. Não adianta a gente fingir que tá trazendo benefício para quê? Para as camadas mais populares, porque não tá. Então, não faz muito sentido. E principalmente porque tem essa questão de que tem uma instituição ganhando dinheiro com a ideia da meia entrada. Porque você precisa fazer uma carteirinha, nananana. Se bem que hoje em dia, essa carteirinha, faz muito tempo que não se pede mais carteirinha da Uni, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu ia no cinema com a carteirinha da escola mesmo, não era da Uni. Acho que em qualquer evento, né? Você consegue ir com... Mesmo o boletim escolar já serve como comprovante de... Então, não é tanto problema. Mas o negócio da gente pagar para a Uni me incomoda um pouco. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Então, assim, a proposta do Dr. Duval de acabar com a minha entrada, porque isso vai baratear, o Bolsonaro aprovou, né, a lei de digitalizar a carteirinha, que também acaba com o monopólio da Uni. Mas, enfim, o que eu ia falar é que a proposta do Dr. Duval faz sentido e, de fato, do ponto de vista econômico, poderia gerar algum benefício de baixar os preços. Por quê? Porque no fim das contas, se vende, é que eu não tenho os números. E aí tem que pegar setor por setor e analisar o número na prática para ver se é real. Mas, em teoria, se tem realmente, se o Lollapalooza vende 90% dos ingressos meia entrada e só 10% inteira, se tirar a meia entrada, meio que vai facilitar para ser mais justo, porque, enfim, não vai mudar muita coisa para o custo do evento e vai ser mais justo porque, em teoria, quem é pobre e quem é rico vai ter o mesmo preço. É, embora quem é pobre vai continuar não tendo acesso. Então, assim, não sei se vai mudar muita coisa nesse exemplo que eu dei para vocês. Agora, no exemplo do cinema, se 50% das pessoas, estou falando um número hipotético, 50% das pessoas pagam meia entrada e 50% paga o preço cheio, quando tirar a meia entrada, ele vai encontrar o equilíbrio. Então, pode ser que encareça um pouco para quem paga a meia entrada, mas ser muito mais barato para quem paga o preço cheio. Isso favorece quem é mais pobre, né? Quem tem menor condição. Porque se a pessoa, vamos imaginar, eu, Olivia, sou de classe C e a entrada do cinema custa, a entrada cheia do cinema custa R$20. Para mim, R$20 é caro para levar meu marido e meus filhos, então eu prefiro acabar não indo. Isso aí eu prefiro assinar Netflix e pronto. Agora, um estudante de rico, né, sei lá, de uma escola cara, paga R$10, porque ele é estudante. E aí ele vai pro cinema, sendo que ele tem condição, mais condição de pagar R$20 do que eu, você entende? Não tem uma alocação eficiente em diferentes faixas de renda. Se tirar a meia entrada, hipoteticamente, não sei se é isso que vai acontecer de fato, tá? É isso que o Arthur tá propondo. Se tirar a meia entrada, o que vai acontecer vai ser que o preço do estudante vai aumentar, sei lá, para R$12, para R$15, e o preço para mim vai baixar para R$12, R$15. Eu que pagava 20, vou passar a pagar 12, 15. E aí, para mim, que sou classe C nesse exemplo, eu passaria, ficaria mais acessível para mim e ficaria mais justo, porque eu e o garoto rico do meu exemplo pagaríamos o mesmo preço. Então, haveria uma alocação aí de justiça. O que eu acho dessa discussão toda? Eu acho que é uma discussão que não é urgente, a gente está com muitos problemas nesse momento, mas, por outro lado, o Arthur Duval também não tem muito o que fazer, e aí eu vou gerar polêmica falando isso, mas a função do deputado estadual é muito limitada, tem muito pouca coisa que é competência do deputado estadual, então ele não tem muito o que propor para ser inovador e brilhar. Então eu acho que ele está mais assim nessa proposta, pegando nessa tecla, numa coisa de tipo... Ele precisa mostrar serviço, porque ele quer ser candidato a governador. Essa é uma pauta apelativa, fácil das pessoas entender, porque afeta todo mundo. Então ele pegou uma pauta, assim, ele escolheu uma pauta para ser a frente dele e ele conseguir propagar. Existem outras formas de resolver esse problema, né? Como eu falei, se a gente tivesse... Enfim, se o problema for o mau-caratismo das empresas... Né? Se o problema for a empresa aérea, como a galera fala, que é safada, liberal, e só quer lucrar, não sei o que, ela vai continuar sendo safada, liberal, só vai querer lucrar e não vai mudar nada. Né? Se fosse um problema de índole dos prestadores de serviço, não ia mudar nada. A lei não tem papel nenhum. Só que não é. Por isso que a gente, né, defende uma regulação de mercado. Nós, liberais, a Universidade de Chicago é a escola que criou a regulação de mercado. E é isso, né? Porque a gente sabe que não é só isso. Tem estímulos que a gente pode dar e a meia entrada é um tipo de estímulo. Tirar esse estímulo pode fazer efeitos reversos. Enfim, é complexo. A gente precisa sentar e conversar ali sobre quais são os pontos que a gente quer atingir. E eu acho, na minha opinião, que devia ter uma meta definida. Assim, olha, a gente está fazendo essa proposta porque o preço do cinema vai baixar em tanto, o preço dos eventos vai baixar em tanto, sabe? Mostrar métricas para as pessoas terem noção na hora que, de fato, for efetivada a lei e as pessoas falarem, realmente fez sentido ou não. Porque fica nesse hipotético, vai ficar esse debate, né? Ah, eu acho que vai aumentar. Ah, eu acho que não vai mudar nada. E aí que deu um exemplo da passagem aérea, né? Que colocaram no meu roteiro, da mala. Porque falaram que, de fato, se você passar a cobrar pela mala, vai ter gente que não vai levar mala e vai tirar peso do avião, e vai fazer a passagem ficar mais barata, nananana. Aí tem um monte de gente que fala, mas a gente passou a cobrar o preço da mala, e os preços das passagens de avião caíram. Mas se você for discriminar ali no preço da passagem, ele caiu, porque o que aumentou não foi porque cobrou-se da bagagem, e sim porque o preço do combustível aumentou, enfim, teve outros fatores que aumentaram o preço da passagem. Se não tivesse acontecido esse processo da gente pagar pela bagagem, o preço teria aumentado mais. Esse que é o ponto. Não é porque aumentou que a passagem, a bagagem não fez efeito. Fez efeito, só que teria aumentado mais ainda se a gente tivesse... Vocês entenderam, né? Se a gente não tivesse feito esse negócio de discriminar o preço da bagagem. Só que, como eu falei, como o mercado já está bem alocado, é uma diferença bem marginal. Então, assim, a menos que a gente crie um super estímulo tal de facilitar a entrada para classes mais baratas, né? Aí, para classes de renda mais baixas, aí faria uma mega diferença. Caso contrário, de verdade, do fundo do meu coração, eu não acho que é um problema urgente, eu não acho que vai fazer uma puta diferença. Nossa senhora, agora os eventos no Brasil ficaram super acessíveis. Não vai. Eu acho que nessa proposta, se for passar essa proposta, tem que deixar bem claro qual que vai ser o benefício da população para pro povo poder cobrar, falar assim, olha, vocês prometeram esse benefício, por que que não está acontecendo? E fazer as pessoas, as empresas, os deputados se justificarem, explicarem, porque ficar nessa narrativa é muito fácil, né? Eu entendo que o Arthur Duval esteja nessa pauta, porque realmente o deputado estadual não tem muito o que fazer, é um cargo meio inútil, e ele está aí buscando alguma coisa para ele se destacar e ser candidato a governador. Não é um motivo para as pessoas brigarem, porque não vai fazer grande diferença na vida de ninguém, então não entendo porque que a galera está tretando por causa desse assunto, porque não é um assunto que, nossa senhora, vai acabar com a pobreza, nossa senhora, vai tornar a cultura super acessível, não vai. É marginal a diferença. A discussão econômica é interessante, eu gosto, eu adoro, mas realmente, assim, precisa colocar metas e números bem especificados para a população saber direitinho o que ela pode cobrar uma vez que passou ou não essa medida. Agora eu vou ler os comentários de vocês. Já fiz a minha digressão aqui. O Léo Cruz falou: essa de marcas é nítido em produtos esportivos. Os produtos de elite são caríssimos, mas eles vão lá e fazem réplicas mais acessíveis. Exato, exemplo da camisa de futebol, exatamente. E é a mesma coisa, provavelmente é a mesma fábrica que faz, só que eles cobram um preço diferente, porque um é oficial e o outro não é oficial. E além de mostrar serviço, ele ainda consegue bater nos grupos que ele sempre tem tretado. Exato, gerando mais treta e engajamento para ele. Muito bem colocado, Léo Cruz. Exatamente. Para o Arthur Duval, essa discussão é só ganha. Né? Só ganha. Porque é uma narrativa difícil de fiscalizar. Bate. As pessoas vão ficar brigando, criando narrativas que batem nele, e ele vai ter a teoria econômica do lado dele, independentemente do que aconteça, mas na prática, mesmo a teoria econômica estando do lado dele, a diferença vai ser marginal. E eu falo isso com tranquilidade, sou microeconomista, minha área de especialidade, trabalhei com regulação de mercado durante toda a minha carreira praticamente, não faz muita diferença, assim, eu sei que isso é difícil da galera... aceitar. Eu já fui paga para fazer parecer falando, vai fazer uma puta diferença, mas não vai, na prática não vai, é uma diferença marginal. Faz diferença? Faz, mas é uma diferença marginal. Obrigada pela nossa 10. Diferente do avião, que tem quantidade definida de assentos baratos e caros, o cinema é obrigado a oferecer bilhete mais barato se apresentada a carteirinha. Ou seja, se 10% da plateia for estudante, o dono do cinema será obrigado a vender só meias entradas. Não dá para ter a previsibilidade dessa maneira. Isso é um bom ponto, Cassola, muito bom ponto. Limita a previsibilidade. Só que assim, quando o cara tá no mercado faz um tempo, ele já sabe mais ou menos estimar, né, a demanda ali. Não é muito difícil. Se não souber, eu tenho boas consultorias econômicas para indicar que a gente consegue estimar a demanda assim. Não é tão difícil essa previsibilidade. Esse argumento da imprevisibilidade não é... O mercado, existe uma área de mercado que chama inteligência de mercado, que justamente calcula e prevê pelo comportamento das pessoas, ainda mais com a tecnologia de dados. Meu filho, é muito fácil prever quantas pessoas vão e qual é a faixa de renda e qual é o tipo de entrada que essa pessoa vai comprar. Mas você tem um bom ponto, é verdade. Do ponto de vista do avião, como tem um... É mais previsível do que do cinema. Mas mais ou menos, né? Uma puta diferença. Enfim, Off-Cami falou: muita gente não teve esse insight, acharam que todo mundo ia ter que pagar a cheia. Não, não é. Teoricamente, vai baixar o preço. Quem pagar meia vai passar a pagar mais caro, mas quem pagar cheia vai passar a pagar mais barato. Em teoria, tá? Pode ser que isso não aconteça. Pode ser que as empresas aproveitem para aumentar o preço. Não sei, gente. Varia muito de fatores de mercado. Não dá para prever, por isso que eu falo, tem que colocar uma métrica específica para a galera saber cobrar. Ó, esse tanto aqui que vai mudar o preço para quem paga cheia, pode cobrar que abaixo disso, tem que criar alguma lei, sabe? Eu não sei se dá para criar lei, mas tem que criar alguma forma de acompanhar e meio que regulamentar. Se o cara aumentar muito o preço para quem paga cheio, pô, mostra canagem, entendeu? A Kate Cobanta falando, o Arthur disse que mais da metade das pessoas que vão ao cinema são as que pagam meia. Entre 60% e 75%, não lembro exatamente. Então não vai mudar muita coisa, né? Porque essas pessoas deixariam de ir se fosse cheia, certo? Esse é o raciocínio. Então, o que vai acontecer vai ser... Vamos supor que o preço passe a ser cheio, né? Passe a ser a entrada cheia. Não é, é menos que a cheia, mas vamos fingir que é a cheia. Aí quem paga meia hoje vai deixar de ir, porque não vai querer pagar cheia. E aí vai sobrar espaço, né? No cinema vai ter espaço ocioso, né? Porque quem paga meia estaria ocupando esses espaços, né? Porque não tem limite de inteira, entendeu? Então quem paga inteira estaria indo no cinema de qualquer jeito, se o problema fosse espaço. Não é, o problema é acesso. Então o que vai acontecer, se aumentar o preço para todo mundo pagar cheio, vai ter menos pessoas dentro do cinema e pagando um preço maior. A margem de lucro do prestador de serviço talvez se mantenha a mesma, talvez não vai diminuir, porque o custo dele diminui, né? Mas talvez aumente um pouquinho, mas não faz grande diferença pro prestador de serviço. Você entende o que eu quero dizer? Eu expliquei direito essa lógica, porque é uma lógica um pouco difícil de entender. Mas assim, o Arthur tá fazendo uma tempestade em copo d'água. Ele tá fazendo... Ele tá colocando muito mais significado do que... O Arthur está colocando muito mais significado do que realmente tem essa medida. Mas enfim, não deixa de ser uma medida importante. Toda discussão para mim é válida e importante. Ficou bem longo esse episódio, né? Mas é que também grande parte desse tempo do episódio eu tava enrolada aqui falando da Marília Mendonça. Vocês viram que ela faleceu? Sinto muito. Estou bem triste com essa notícia. Acho que as perguntas de vocês já encerraram, né? Queria pedir para vocês, por favor, compartilharem o podcast. Quem escuta na plataforma, quem assiste aqui ao vivo, compartilha, faz o podcast chegar em mais gente, por favor. Eu prometi que eu vou postar uma foto de biquíni se... Ah, Adler, meu querido! Se o meu podcast voltar ali no top... Chegar no top 10, né? Então, vamos propagar mais. Quem está escutando no Spotify, ou seja onde for, compartilha, posta nos stories, compartilha no grupo de amigos, que isso me ajuda muito. Aumenta ponto se vocês compartilharem. O que está acontecendo? Off-cam me mandou um é nóis. Calouro da Silva 1417. Em relação à meia em transporte público, um deputado como o Arthur também consegue tentar modificar? E faria sentido? Eu acho que é municipal, não é? Eu não sei. Boa pergunta, não pesquisei sobre isso. Mas eu acho que a meia em transporte público faz sentido, né? Porque quem é rico, geralmente não vê transporte público, pelo menos aqui em São Paulo. Não sei. Boa pergunta, a gente pode refletir sobre isso. Muito obrigada, meus queridos. Muito obrigada a todos. Governo estadual? Será? Que a tarifa é definida municipalmente, né? Enfim, vou perguntar, acho que meu irmão sabe isso. Muito obrigada por todo mundo que veio. A gente conversa semana que vem. Tenha um excelente final de semana. E é isso aí. Beijos. Até semana que vem.